Seriado você vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Horas e 44 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição.
Rodovias são totalmente liberadas no Amazonas após bloqueios ilegais.
Ministério Público Federal é acionado para proteção urgente a índios isolados no sul do Amazonas.
Supremo dá prazo de 60 dias para a reativação do Fundo Amazônia.
Ministro da Casa Civil nomeia Geraldo Alckmin e oficializa início da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. A
transição começa na segunda-feira.
FBI alerta para ameaças às sinagogas em Nova Jersey.
185 países pedem na Assembleia Geral da ONU fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba e o Brasil se abstém de votar.
Rebeca Andrade faz história e é campeã mundial de ginástica.
Corpo de homem com olhos perfurados, unhas arrancadas e fio amarrado no pescoço é encontrado em área de mata no Distrito Industrial.
Homem envolvido com tráfico de drogas e que havia deixado a cadeia recentemente é executado a tiros na frente da esposa e filho no Distrito Industrial.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, começa agora. 5:46. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna em Boa Vista do Ramo.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maraã FM em Maraã.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tocunaré e Anuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM no Engenho Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
E Maripá FM.com em São Sebastião do Atumã.
5:47. Fié Manchete. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O dia hoje terá duração de 12 horas, 16 minutos e 3 segundos, com meio-dia solar às 11 horas e 43 minutos.
Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima deve esbarrar nos 31 graus Celsius.
O clima-tempo fala que não há previsão de chuva.
A umidade do ar está em 86%.
A velocidade do vento é de 10 km/h.
Ah, é sexta-feira, 4 de novembro.
Chegamos aos 308 dias do ano.
Faltam 57 para terminar 2022.
Dia de São Carlos Borromeu.
Comemoramos ainda o Dia do Inventor, Dia Nacional do Escoteiro, Dia do Oficial da Reserva e o Dia das Favelas.
Essa é a edição 26.828 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu mais 13 centímetros e marcava a leitura de ontem no porto de Manaus.
Seu nível em relação ao mar era de 16 metros e 64 centímetros.
Já havia subido 45 centímetros.
Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada.
Agora 5:48.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva, Itamar Jardina e Alberto Peregrini.
Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia a toda a equipe. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, o tempo é bom, Peregrini?
Pois é, Paulo. Para cá, para a zona norte da cidade, o tempo está nublado. Nublado, com um vento assim bem friozinho, Paulo. Tem até cinzento, tem nuvens baixas. Para cá, Paulo Guerra, dá a impressão de que vai chover.
Peregrini, ontem você me falava agora pela madrugada que um ouvinte reclamou que eu falava que não ia chover. E você, que é porta-voz dela, diga a ela que a meteorologia aqui é do Instituto Climatempo e também do Instituto Nacional de Meteorologia. Eu não faço previsão de tempo, certo?
Apenas um... Tá bom, Paulo Guerra, vou dizer para nossa amiga que vende aqui próximo ao Pronto Socorro, Platão Araújo, macaxeira, banana cozida, tapioca, cuscuz e outras coisas para tomar café por aqui de manhã. Ela sempre fala, sempre tem o radinho dela ligado no Jornal da Manhã, mas quando tu vai falar em previsão do tempo, ela aumenta o volume. Abraço, dona Maria. Paulo Guerra tá dizendo, já falou aí da nossa previsão do tempo, é do Clima Tempo, viu, dona Maria?
É, diga para ela que o Clima Tempo está dizendo hoje que não há previsão de chuva para esta sexta-feira, dia 4. Certo, Peregrini?
Certo, vamos aguardar, meu chefe querido.
Eu sei que essas histórias você inventa, mas tudo bem. E, Peregrini, que coisa terrível, não é? Esse corpo de que foi encontrado com olhos perfurados, unhas arrancadas, fio amarrado no pescoço. Quem fez isso estava com muita raiva, não é, Peregrini?
Pois é, pelo Paulo Guerra, foi um negócio realmente macabro, né? Muita tortura no corpo desse homem, que não tinha sequer uma identidade ou qualquer documento que pudesse identificá-lo. Foi encontrado lá no ramal do Chico Mendes, no Distrito Industrial 2. Olhos furados, unhas arrancadas, fio enrolado no pescoço e vários hematomas espalhados pelo corpo, como assim, sinais de chute, sabe? Sinais de tortura realmente, de agressão física. O corpo foi encontrado por populares logo na descida, assim, próxima à rua, numa área de mata, no Distrito Industrial 2.
No Conjunto Lula, eu falei Conjunto Lula, o homem envolvido com tráfico de drogas e que havia deixado a cadeia recentemente é executado a tiros na frente da mulher e do filho, Peregrini.
Pois é, Paulo, trata-se do Richard Vasconcelos. Ele tinha 21 anos de idade, Paulo, e um motoqueiro, juntamente com um rapaz, um assassino que estava na garupa, entraram no conjunto. Era por volta de 20 horas e 40 minutos, quando eles entraram no conjunto, Paulo Guerra, e assassinaram o Richard, e ele acabou morrendo na hora. Foram 4 tiros na cabeça, Paulo, e 2 no peito.
Pois é, o Conjunto Lula fica no Distrito Industrial 2, não é, Peregrini?
É, Paulo, Conjunto Lula, né? O Conjunto Lula fica na Alameda Cosme Ferreira, ali de quem vai para o bairro Colônia Antônio Aleixo, fica à esquerda de quem entra para o bairro na Alameda Cosme Ferreira, um conjunto muito bonito, muito pacato, mas que de vez em quando, vez por outra, acontece esse tipo de crime. E o Conjunto Lula, mais uma vez, Paulo, foi palco desse crime aí, de um crime a noite passada.
Tá bom, Peregrini. E o trânsito, como é que se encontra nesse instante?
Pois é, Paulo, o trânsito, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, já começa a ficar agitado, como ocorre todas as sextas, né? E hoje não é diferente, viu, Paulinho? Já temos um trânsito bem agitado na Alameda Cosme Ferreira e também na Avenida Buriti, no Distrito Industrial 2. As vias que levam até essa via principal da Zona Leste, a principal via da Zona Leste da cidade, também com o trânsito já começando a ficar um pouquinho agitado, como é o caso da Avenida Itaúba. Alameda Cosme Ferreira, próxima rotatória do bairro de São José, Paulo, passei lá agora há pouco, conforme a tua determinação de visitar os terminais da cidade logo pela manhã, assim o fizemos, fui no Terminal 5, movimentação é tranquila no transporte coletivo da cidade até o presente momento. Tranquila que a gente diz o seguinte, Paulo, o ônibus saindo no horário previsto, entretanto lotado, não dá para fugir disso, os ônibus desde esse horário já começam a sair lotado dos terminais, Paulo.
Peregrini, Instituto Climatempo dizendo que não há previsão de chuva e a temperatura, se você me perguntar, agora aqui no sítio histórico da cidade, o edifício Palácio do Comércio, onde estão os estúdios da Rádio Difusora, 24 graus.
Opa, que maravilha, falei, tá friozinho, Paulo, pra cá também, tá um clima muito gostoso, sabe, aquele clima de Natal, aquele clima do mês de dezembro, estamos em novembro ainda, mas quando já tá dando aquele jeitinho de dezembro por aí. Paulo, nós vamos destacar também, sabe, Paulo, que um ladrão de fio, rapaz, famoso na área do centro da cidade, ele era não foi identificado, todo mundo conhece ele na área do centro, como Buiú, conhece também porque o Buiú é ladrão, rapaz, era Paulo, ele foi roubar fio, foi encostou com uma barra de ferro no fio e morreu eletrocutado na Avenida 7 de Setembro, aí no centro da cidade, foi roubar barra de ferro, pedaços de fio lá de um prédio abandonado e foi a última ação de Buiú, que caiu de uma altura de 8 metros, todo sabrecado, ele foi eletrocutado, Paulo.
Que coisa, né, Pereguinho? Até daqui a pouco, então.
Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de sextar, hoje é dia de alegria, hoje é dia daquelas garrafinhas verdes serem consumidas. É para quem pode, né, Paulo Guerra? Você só toma aquela garrafinha verde, que é R$12 a unidade. Tem outra ali que vende, que é R$1,89. É contigo, Paulo.
5:54 em Manaus, oportunidade de emprego.
Prestação de serviços do Jornal da Manhã.
O Cine Manaus oferta hoje, de 8 às 16 horas, 436 vagas de emprego em várias áreas de atuação.
O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site gov.br/trabalho.
Para a pré-seleção, os candidatos podem comparecer a um dos postos do Cine Manaus, na Avenida Constantino Neri, bairro de São Geraldo, ou no Shopping Fripidão, na Avenida Camapuã.
Entre as oportunidades, há vagas para assistente de vendas, garçom, auxiliar de almoxarifado e motorista de caminhão.
Para as pessoas com deficiência, tem vagas de frentista, ajudante de carga e descarga e operador de caixa.
Por sua vez, o Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o SINE-AM, oferta hoje 118 vagas.
Os interessados devem acessar o site www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga pretendida.
E tem vagas para auxiliar de serviços gerais, atendente de hospedagem e faturista.
Para PCDs, tem vagas de auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo e auxiliar de almoxarifado.
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, CEMED, realiza o 29º Jogos Escolares de Manacapuru, Genpu, na zona urbana.
A cerimônia de abertura acontecerá nesta sexta-feira a partir das 17 horas no parque lá do Ingá.
Participarão do Genpu atletas das escolas estaduais e municipais da sede do município, além das equipes e atletas vencedores dos polos realizados na zona rural do município.
Distribuídas em várias categorias, o evento se estenderá até o dia 12, de onde sairão os vencedores do certame 2022.
Vencedores do primeiro, segundo e terceiro lugar serão premiados com medalhas e troféus. Para o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, o Genpu é um marco na vida escolar de cada aluno e um incentivo na descoberta de novos talentos.
Essa é a última etapa do Genpu, que é o maior torneio esportivo escolar do interior do estado.
A Polícia Rodoviária Federal informou ontem que os últimos bloqueios que aconteciam na BR-230 no sul do Amazonas foram eliminados e todas as rodovias estão liberadas.
Desde a última segunda-feira, após o resultado das eleições de domingo, quando Lula foi eleito presidente do país, foram registrados bloqueios totais ou parciais nas rodovias BR-174, Manaus-Boa Vista e BR-230, a Transamazônica.
Os bloqueios ilegais eram realizados por manifestantes bolsonaristas que não aceitam o resultado das eleições.
Os taxistas, motoristas de aplicativo e frotistas que desejam converter os veículos a álcool e gasolina para o GNV têm até o dia 16 de março do ano que vem para fazer esse processo.
A Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás, prorrogou a campanha Faça a Conta, Use GNV.
Cada beneficiado recebe um bônus de R$4.000 por conversão de veículo.
A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a cadeia de GNV por meio do incentivo à conversão de veículos para o uso do combustível.
Até agora já foram concedidos R$604.000 de um total de R$1.000.000 em bônus aos beneficiados.
Para participar é preciso seguir os critérios estabelecidos no regulamento que está disponível no endereço eletrônico usegnv.cigais-am.com.br. Reta final de preparação do Enem é para revisão de assunto e descanso mental. Os detalhes você acompanha na reportagem de Thaís Gama.
Há menos de 20 dias para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, marauaras se preparam para a realização do certame nos dias 13 e 20 de novembro. O exame é a porta de entrada para universidades públicas. Consta no portal do INEP que mais de 79.700 candidatos vão realizar a prova no estado dos mais de 3.300.000 inscritos em todo o país. Pensando no preparo dos alunos, o professor do Vetor Centro de Estudos, André Barroso, informa que esse é o momento de apostar na resolução de questões de provas anteriores.
Não é uma etapa de intensificação dos estudos. Na verdade, é quase como se a gente entendesse que ao longo do processo fosse uma curva crescente de intensificação dos estudos e chegando próximo à prova é um momento de desaceleração, mas não é um momento para você não fazer nada. É aquele momento onde você vai literalmente fazer o recall daqueles assuntos que você já estudou, focar obviamente nas provas antigas do Enem, na resolução de questões e também trabalhar muito a questão da estratégia de prova, de consolidá-la de fato, e por final trabalhar muito a questão do emocional, a questão da saúde mental, entender todo o processo, todas as técnicas possíveis que possam ajudar nessa tranquilidade na execução da prova, para chegar obviamente no dia aplicando tudo aquilo que você estudou ao longo do ano.
Para quem já fez um trabalho consolidado de estudo, agora é revisar. Um dia antes, o professor Barroso recomenda relaxamento, cuidado, principalmente da saúde mental.
Um dia antes da prova é um momento de relaxar, de ficar tranquilo, de no máximo ir até o local onde você vai fazer a prova para já ficar acostumado com o caminho, não ter nenhum imprevisto ali naquele dia.
Para saber o endereço correto do local de prova, o candidato deve acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. As provas serão aplicadas em dois domingos, nos dias 13 e 20 de novembro. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã.
Agora às 6:01 em Manaus, espaço aqui para homenagear ouvinte pequeno que ouve o Jornal da Manhã. É o Guilherme Ximenes Mitoso Cortes, que hoje completa 5 anos. Recebendo as parabenizações da mamãe Andresa e da titia Adriana e a Fran e da prima Débora. Claro, dos irmãos também, o Gabriel e a Maria Eduarda. Parabéns ao Guilherme Ximenes Mitoso Cortes, que hoje completa 5 anos de idade. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 2 minutos.
ZYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas.
Difusora FM 96,9.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui.
Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:04 em Manaus.
O vestibular 2022 da Universidade Estadual do Amazonas, o EA, inicia no próximo domingo.
Os portões abrirão às 12 horas, com fechamento às 12:50, e o certame inicia às 13 horas, pelo horário de Manaus.
Já as provas do sistema de ingressos seriados CIS, acompanhamento 1, 2 e 3, acontecem na terça-feira, dia 8, no mesmo horário.
No domingo, primeiro dia do certame, serão aplicadas as provas de conhecimentos gerais.
Na segunda-feira, o processo será finalizado com as provas de conhecimentos específicos e redação.
A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas iniciou ontem o processo técnico seletivo para o cargo de diretor-presidente da instituição.
A abertura do processo ocorreu durante a reunião do Conselho Consultivo da Fundação.
Os interessados em concorrer ao cargo têm até o dia 18 de novembro para apresentar currículo e proposta de trabalho.
A documentação será avaliada pela comissão examinadora formada por 3 servidores da Fundação.
O processo segue normas estabelecidas no regimento interno da Fundação SECOM.
São requisitos para concorrer ao cargo: ter formação superior em medicina com título de especialista registrado no Conselho Regional de Medicina, o CRAM, integrar o quadro funcional da FCCOM e contar, no mínimo, com 10 anos de efetivo exercício na fundação.
As coordenações do Programa Estaduais de Controle da Tuberculose e de HIV/AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis realizaram ontem uma visita técnica integrada às policlínicas Doutor Antônio Contiteles e Doutor José Antônio da Silva nas zonas leste e norte de Manaus.
E em acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Censa, a visita dos profissionais de saúde teve como objetivo a implementação do sistema de monitoramento clínico das pessoas vivendo com HIV/AIDS, que necessitam de avaliação para notificação e tratamento da infecção latente da tuberculose das unidades de saúde.
As visitas iniciaram no dia 26 de outubro na Policlínica Doutor Raimundo Franco de Sá, na Zona Oeste. Os técnicos visitarão nesta sexta-feira a Policlínica Doutor Antônio Reis, na Zona Sul da capital.
Temos informações de Urucará, onde está o repórter Valdino Castro.
Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Coordenadoria Regional de Educação, SEDUC Urucará, através da Escola Estadual de Tempo Integral Pedro Falabella, estará realizando hoje, 4 de novembro, a primeira Mostra Cultural de Linguagem. Na oportunidade, os alunos do ensino fundamental e ensino médio estarão apresentando para a comunidade local mostra de painéis, documentários, poesias e poemas, músicas, danças, teatro e exposição de utensílios e comidas indígenas. O projeto objetiva criar condições para a apropriação e domínio dos componentes da área de linguagem que se apresentam no mundo contemporâneo, sabendo utilizá-las adequadamente. A programação ocorrerá nesta sexta-feira no Pátio do Sete, a partir das 7 horas. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã.
6:07 em Manaus.
No Amazonas, 480 homens devem desenvolver o câncer de próstata em 2022, conforme estima o Instituto Nacional do Câncer, o INCA.
Segundo o INCA, o tumor é o mais comum no público masculino do estado.
A boa notícia é que há 90% de chances de cura dessa doença quando feito o rastreio e o diagnóstico na fase inicial.
Como forma de alertar o homem sobre a importância do diagnóstico, nesta quinta-feira teve início no Amazonas a campanha hashtag Saúde Também é Papo de Homem, realizada pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, a Fundação SECOM, em alusão ao Novembro Azul.
As ações abrangem palestras, distribuição de materiais educativos, dentre outras atividades.
A Policlínica Codajás vai realizar nesta sexta-feira a terceira ação em saúde voltada a homens trans, não binários e mulheres homoafetivas no Ambulatório de Diversidade Sexual e Gêneros do Amazonas.
A ação tem o objetivo de atender a população LGBTQIA+, com exames preventivos e oferecer os testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C.
Além disso, haverá consultas com a equipe multidisciplinar, composta por enfermeiros, técnicos e médicos especialistas em ginecologia.
O Ambulatório de Diversidade Sexual e Gêneros tem cerca de 500 usuários cadastrados que recebem atendimentos mensais em saúde com profissionais de ginecologia, endocrinologia, serviço social, psicologia e enfermagem.
O serviço é oferecido sem que haja agendamento prévio via sistema de regulação.
Segue até o dia 30 de novembro o mutirão de negociação e orientação financeira promovido pela Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e PROCONs de todo o país.
Para o mutirão, cada instituição financeira define as regras e condições a serem ofertadas.
A negociação também pode ser feita pelo portal consumidor.gov.br.
Para pessoas classificadas como superendividadas, a orientação é procurar o PROCON. O atendimento é feito na sede do PROCON Amazonas, na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 14 horas.
O consumidor também pode entrar em contato pelo telefone 3215-3215-4009.
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Banal, CDL, estima que cerca de 40.000 pessoas saiam da inadimplência durante a 15ª edição da campanha de recuperação de crédito, que começou ontem.
A campanha Limpe Seu Nome, Faça Seu Nome, Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar é promovida pela CDL Manaus nos meses de novembro e dezembro.
E de acordo com a Câmara, 1.150 empresas já aderiram à campanha e o número pode chegar a 1.300.
A expectativa é de que em novembro cerca de 20.000 pessoas limpem os nomes e pelo menos 25.000 pessoas paguem suas dívidas em dezembro, pois conforme foi por a quitação das dívidas, o score das pessoas melhora.
No ano passado, a campanha começou com 980 empresas e terminou com 1.110.
A campanha, que vai até o dia 31 de dezembro, com o objetivo de incentivar as empresas a promoverem facilidades para que o consumidor quite suas dívidas e recupere seu crédito.
A Assembleia Legislativa do Estado revoga a proposta que concedeu a medalha Rui Araújo ao prefeito de Borba, Simão Peixoto.
A decisão foi motivada pela agressão do político contra o presidente do parlamento, o deputado estadual Roberto Cidade.
Peixoto deu um soco no rosto do deputado Cidade durante uma caminhada política em setembro deste ano no município de Borba.
A revogação, segundo os deputados, foi um ato de repúdio a um comportamento que não condiz com o de pessoas que foram homenageadas com uma das mais altas comendas do poder legislativo, concedida àqueles que prestaram relevantes serviços ao povo do Amazonas.
Peixoto é o mesmo prefeito que promoveu uma luta de MMA para resolver assuntos pendentes com o vereador do município de Borba, Irineu Alves, em dezembro de 2021.
O caso chegou a ser alvo de um inquérito do Ministério Público do Amazonas e ganhou repercussão nacional.
Está tramitando na Assembleia Legislativa do Amazonas um projeto de lei que permite ao Estado isentar do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, os veículos que utilizem o gás natural veicular, GNV, com placa local.
O projeto, de autoria do deputado delegado Pericles, também abrange veículos elétricos e híbridos e foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação na última segunda-feira.
Segundo o autor, o objetivo é impulsionar o uso do GNV no Amazonas.
A proposta será analisada em outras comissões da casa antes de seguir para a votação no plenário.
A Assembleia Legislativa está analisando o projeto de lei orçamentária anual do próximo ano.
O projeto prevê um orçamento de mais de 26 bilhões de reais para o exercício de 2023.
De acordo com a Assembleia, houve acréscimo de 2 milhões de reais na comparação com 2022.
A Polícia Civil confirmou nesta quinta-feira que prorrogou o inquérito que investiga as causas do acidente envolvendo uma alegoria que despencou de um guindaste durante o Festival de Cirandas de Manacapuru, no interior do Amazonas, no mês de agosto.
Um acidente deixou uma pessoa morta e mais de 20 feridos.
Segundo a Polícia Civil, desde o início das investigações, mais de 25 pessoas já prestaram depoimento.
Até o momento, ninguém foi responsabilizado.
Três entidades do movimento indígena enviaram nesta quinta-feira documento para o Ministério Público Federal do Amazonas solicitando providências urgentes para a proteção de isolados no sul do Amazonas.
São elas: o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e a Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus.
A área em questão no município de Lábrea é sobreposta em parte à reserva extrativista do Médio Purus, o que pode levar ao encontro entre indígenas isolados e extrativistas.
Isso poderia gerar contaminação desastrosa para os indígenas, que por causa do isolamento não tem defesas imunológicas contra muitas doenças comuns, diz a carta.
O documento reitera ao MPF que se trata de um grupo isolado extremamente vulnerável, sendo que diversos indicadores e variáveis apontam essa vulnerabilidade.
Há registros de atuação de madeireiros na floresta não destinada no entorno da Resex Médio Purus e da Tiri Merimã, assim como a atuação de missionários fundamentalistas em terras indígenas no entorno dessas entidades. A festa de aniversário de 109 anos do Boi Caprichoso, espetáculos e eventos de Halloween estão na programação deste fim de semana aqui. Vamos à agenda desse final de semana com Edilene Mafra.
Nesta sexta-feira tem programação da Feira do Polo Digital de Manaus no Vasco Vasques. O evento segue até sábado com a participação de profissionais renomados da área tecnológica. A entrada é gratuita. Nesta sexta-feira, o Teatro Amazonas recebe o Sarau no Hall, com o Coral do Amazonas, às 16 horas. A apresentação tem classificação livre e entrada gratuita. No sábado, o cantor Carlos Batata fará um show gratuito no Shopping Manaus Via Norte, às 19 horas. Sábado também é dia de festa em Parintins. É que o Boi Caprichoso vai celebrar 109 anos com um evento no Curral Zeca Chibelão, às 20 horas. A agenda de sábado também tem vários eventos de Halloween. Um deles é o Halloween Fantasy, que ocorrerá no Manaus Plaza Shopping às 22 horas. O evento é voltado para toda a família e, claro, terá concurso de fantasias. No domingo, a Red Dog Pub, em Manaus, recebe o show de Esteban Tavares e banda. A casa abre às 18 horas. O fim de semana conta ainda com eventos esportivos, como a Superliga de Voleibol Masculino Série C e a Run Day, corrida que celebra o aniversário de 31 anos do Amazonas Shopping. A agenda completa e outras notícias de cultura e turismo estão em edilenemafra.com. Também estamos no Instagram. No portal também tem programação dos cinemas de Manaus e a lista dos 18 bares que participam do concurso Bar em Bar. Eu volto na edição de domingo com a coluna de cultura. Edilene Mafra para o Jornal da Manhã.
6 horas e 17 minutos em Manaus. A seguir, corpo de homem com olhos perfurados, unhas arrancadas e fio amarrado no pescoço é encontrado em área de mata num distrito industrial. Um homem envolvido com tráfico de drogas e que havia deixado a cadeia recentemente é executado a tiros na frente da esposa e do filho no distrito industrial. Voltamos após o intervalo comercial.
Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
Agora 6 horas e 22 minutos em Manaus.
Polícia. Polícia.
Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo que no pronto-socorro, João Lúcio, um rapaz de 22 anos deu entrada em estado grave, vítima de agressão física, acabou pegando uma pisa, a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deu entrada naquela unidade de saúde, era por volta de 19 horas e 52 minutos. Ainda do pronto-socorro, João Lúcio, vítima de atropelamento. Eram aproximadamente 20 horas e 4 minutos, Alameda Cosme Ferreira, proximidades do bairro Zumbi dos Palmares, quando uma senhora de 52 anos de idade foi atravessar a rua e foi atropelada por uma moto. Rapidamente, ela foi conduzida àquela unidade de saúde por uma ambulância do SAMU. Foi a noite de ontem na Alameda Cosme Ferreira. Pronto, socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima também de atropelamento. Era a noite de ontem, por volta de 22 horas, quando o homem que estava possivelmente bêbado foi atropelado por um carro. A pancada não foi assim tão frontal, pegou assim meio escramelado assim de lado, o retrovisor bateu no homem, só que ele caiu e teve alguns machucados pelo corpo e teve que ser levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Era a noite de ontem, ele foi muito bem atendido pelos anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida da vítima. Sedutor. Gosta de mulheres mais novas. Um homem de aproximadamente 70 anos de idade estava bebendo com uma bela jovem no bairro de São José, quando de repente apareceu uma outra namorada desse senhor. As duas, a que chegou e a que já estava sentada à mesa, acabaram brigando. Uma tentou dar uma garrafada na outra. Rapaz, foi muita briga. É que esse homem, esse sedutor, tem várias namoradas. Só eu já vi assim ele com umas três diferentes. Toda vez apresentar, essa minha namorada, a gente vai ver, olha bem assim, é outra. Essa minha namorada, olha direitinho, é outra. Cabo ordinário, ontem estava bebendo com mais uma diferente e ontem acabou tendo briga entre as duas que disputavam o amor desse homem, setentão, porém, cheio das namoradas de 25. Tem muita gente assim por aí afora. Ainda do pronto socorro, João Lúcio, aliás, do Platão Araújo, queda de moto, uma senhora de 62 anos de idade caiu da garupa de uma moto, isso aconteceu ali na ladeira do bairro Santo Inês, segundo as informações, ela estava na garupa do genro, e momentos antes houve uma discussão entre familiares e essa sogra, parece que teve uma briga, uma discussão com esse genro, ele foi, depois já pediu uma carona. Ele deu a carona, porém imprimiu alta velocidade, fazia piruetas na motocicleta, até que a sogra voou da garupa da moto e rebolou pelo asfalto. Por pouco ela não era esmagada pelas rodas de um caminhão que vinha logo atrás. O caminhão passou tirando fino, passou assim tirando a risca, meu amigo, mas passou muito perto. Ela teve muitas raladuras pelo corpo, foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por procedimentos médicos, porém, logo depois foi liberada, mas escapou de partir dessa para pior. Ela põe a culpa no genro. Rapaz, o genro deu a carona, ela ainda está reclamando que caiu da moto. Isso deu-se a noite passada, era por volta de 20 horas e 32 e 35 minutos, segundo as informações, ali na ladeira do bairro Santa Inês. De polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar, Polícia Civil, leis, ruas da cidade. Nos chega a informação. Obrigado aí ao coronel Vinícius Almeida, as ocorrências chegam toda mastigadinha, toda certinha. As informações da noite e madrugada chegam chegam no nosso zap zap. Obrigado aí. Isso foi por determinação do coronel Vinícius Almeida, policiais da oitava ficou em combate ao tráfico de drogas, apreenderam em porções de droga, muita droga, isso lá no beco, lá na área do beco, lá na área do bairro da Compensa, né? Grande trabalho aí dos policiais da oitava ficou. No beco 28 de agosto foi onde aconteceu essa apreensão de drogas a noite passada. Quinta ficou também ação em combate ao tráfico de drogas. Grande trabalho também dos policiais da sexta CIPM, tráfico de entorpecentes também. Foram apreendidas aí uma grande quantidade de droga. Toda noite, toda madrugada, todo dia tem apreensão de drogas por parte da polícia. Pessoal da primeira ficou também. Alô, primeira Secom, obrigado pela audiência. Segunda Secom também, apreendendo drogas, CPA Norte. Combate ao tráfico de droga na Rua da Indústria, no bairro Novo Aleixo. Os traficantes foram presos. Rapaz, detalhe, uma dupla Fla-Flu aqui, Paulo. Um foi preso com a camisa do Flamengo, tá aqui a foto, e o outro foi preso com a camisa do Fluminense. A dupla Fla-Flu estava roubando e vendendo droga na área do bairro Novo Aleixo. Há quem diga que esse com a camisa do Fluminense era o mais violento, era o mais, né, o mais pra frente, esse pessoal do lugar, esse que estava aí com a camisa do Fluminense. Foi preso pelos policiais e agora já está atrás das grades. Mas é agora! As notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem embarcou no batelão da morte! Vinte horas e 40 minutos. Policiais da 28ª SICOM recebiam a informação de que havia uma morte, que houve uma execução lá no conjunto Cidadão 9, o conjunto Lula, lá naquela área. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo, mas houve homicídio, mas houve morte, e tudo aconteceu assim. 20 horas e 40 minutos. Uma dupla muito estranha estava em cima de uma motocicleta rondando a área do Conjunto Lula. Eram dois bandidos, eram dois assassinos que estavam procurando pelo Richard Vasconcelos, de apenas 21 anos de idade. Ele havia saído recentemente da cadeia e estava de bobeira lá pelo conjunto, na frente da esposa e do filho de apenas 2 anos de idade. Os bandidos se aproximaram, um bandido chegou perto do Richard, ainda chegaram a trocar algumas palavras, segundo as informações dos policiais da 28ª SICOM, quando o que estava na garupa, o assassino que estava na garupa, disparou. 1, 2, 3, 4 balaços na cabeça da vítima. Como se não bastasse, não satisfeito, ainda atirou 2 vezes no peito de Richard, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, morreu na bala, morreu no tiro, no crime que tem características de acerto de contas. Em nossa primeira reunião de pauta, logo pela manhã, Paulo Guerra me passava detalhes, riquezas de detalhes em relação a esse crime que chamou atenção, que chocou os moradores do conjunto Cidadão 9, o famoso Conjunto Lula. Encontro macabro. Um corpo foi encontrado com sinais de tortura. Isso aconteceu lá no ramal Chico Mendes. Um corpo de um homem até o presente momento não identificado. Ele foi encontrado morto, com os olhos perfurados, com as unhas dos pés arrancadas, com os pés amarrados e com o fio enrolado no pescoço e com muitos hematomas de tortura pelo corpo. A polícia rapidamente foi acionada e o Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também estiveram no local e os primeiros procedimentos de investigação já estão em curso. As primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver aí também com tráfico, já que muito torturado, muito corpo muito machucado. O corpo encontra-se ainda no Instituto Médico Legal e até o presente momento não apareceu ninguém para que pudesse identificar a vítima.
Pesaro
da morte! O pássaro da morte cantou alegre, cantou feliz. É que um ladrão morreu no exercício de sua função. Um ladrão morreu eletrocutado, morreu sabrecado, morreu assado. Ontem estava roubando fio lá num prédio abandonado na área do centro da cidade, identificado até o presente momento apenas como Buiú, muito famoso na área por roubar fio, por roubar ferro. Tudo que ele via pela frente é um cupim de aço. Tudo que ele via pela frente ele saia roubando. Daí, ontem foi roubar umas barras de ferro, foi roubar fio e acabou morrendo eletrocutado. Isso aconteceu num prédio abandonado na Avenida 7 de Setembro. Todo mundo reconheceu. Fui pra lá ver. Buiú caiu de uma altura de 8 metros e saía fumaça pelo nariz, saía fumaça pela boca, pelo ouvido. Rapaz, é fumaça por tudo quanto é canto. É que o Buiú morreu eletrocutado, o Buiú morreu sabrecado. E essas foram as notícias. As notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada. Põe de novo, Hamilton. O pássaro da morte. Cantou alegre, cantou feliz, porque morreu um ladrão. Para não dizer que não falei em coisa boa, Zegdeg, companheiro Zegdeg em Porto de Galinhas, ouvindo o Jornal da Manhã. Conversei com ele agora há pouco, tá de férias lá em Porto de Galinhas, junto com a família, né? Junto com a dona Gui e a filhota. O Zegdeg tá por lá, meu querido Paulo Guerra, curtindo Porto de Galinhas. A essa hora já está com uma garrafa de cerveja de sunga, curtindo as praias de Porto de Galinhas. É contigo, Paulo Guerra.
6:35, Rebeca Andrade faz história e é campeã mundial de ginástica. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:41.
Esportes.
A Federação Paulista de Futebol sorteou na tarde desta quinta-feira no pavilhão Pacaembu, em São Paulo, os grupos da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A competição, que também é conhecida como Copinha, vai começar no dia 2 de janeiro.
Segundo o regulamento, 128 equipes, divididas em 32 chaves com 4 equipes cada, disputam a competição, com os 2 primeiros de cada grupo avançando para a fase mata-mata.
Ao todo serão disputados 255 jogos no decorrer do torneio.
Aos 35 anos, o zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, anunciou sua aposentadoria do futebol.
Em vídeo publicado nesta quinta-feira em suas redes sociais, o ex-marido de Shakira informou que fará seu último jogo pelo clube catalão neste sábado diante do Almeria, no Camp Nou.
A ginasta Rebeca Andrade venceu o individual geral no Mundial de Ginástica Artística e conquistou o ouro nesta quinta-feira em Liverpool.
No lugar mais alto do pódio, ela viu a norte-americana Charles Jones ficar com a prata e a britânica Jessica Kadyrova com o bronze.
Com a vitória, a brasileira pode se considerar a atleta mais completa da ginástica do mundo. A brasileira se tornou a primeira da história a conseguir uma medalha de ouro no individual geral.
Em jogo isolado pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Brusque ontem à noite por 3-0.
Hoje ainda pela Série B jogam Náutico e Ponte Preta às 21:30.
6:43 em Manaus. A seguir, Supremo dá prazo de 60 dias para a reativação do Fundo Amazônia. Ministro da Casa Civil nomeia Geraldo Alckmin e oficializa início da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. FBI alerta para ameaças às sinagogas em Nova Jersey. 185 países pedem na Assembleia Geral da ONU fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba, e o Brasil se abstém de votar. Os detalhes após o intervalo comercial.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:46 em Manaus.
Últimas notícias.
A redução dos bloqueios nas estradas de todo o país e o início dos trabalhos de transição para o governo eleito fizeram o mercado financeiro destoar do exterior e ter um dia de alívio.
O dólar e a bolsa de valores fecharam praticamente estáveis após enfrentarem volatilidade ao longo das negociações.
O dólar comercial terminou a quinta-feira vendido a 5,12, com alta de apenas 0,14%.
O real teve melhor desempenho em relação a outras moedas de economias desenvolvidas.
No mercado de ações, o dia começou tenso, mas terminou com estabilidade.
O índice Bovespa da B3 fechou o dia aos 116.896 pontos, com um recuo de apenas 0,03%.
A Petrobras comunicou ontem que o Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos no valor de 3,3489 por ação preferencial ou ordinária.
O total pago aos detentores das mais de 13 bilhões de ações da estatal no mercado financeiro será de cerca de 43,7 bilhões de reais.
O pagamento aos acionistas será feito em duas parcelas iguais, uma em 20 de dezembro de 2022 e a outra em 19 de janeiro de 2023.
Petrobras tem lucro de 46,1 bilhões de reais no terceiro trimestre.
O resultado ficou abaixo do segundo trimestre, mas representa uma alta de 48% em comparação com o mesmo período de 2021.
O Ministério da Saúde informou ontem que recebeu na última semana 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 destinadas para crianças de 6 meses a menores de 3 anos de idade com comorbidades.
Segundo a pasta, o início do processo de distribuição aos estados está previsto para a próxima semana.
Coração de doador goiano não foi enviado a paciente em São Paulo devido a bloqueios em rodovias e não pode mais ser transplantado, diz Saúde.
Doador era um jovem de 21 anos que não resistiu após sofrer um traumatismo crânioencefálico.
Especialista explica que o órgão precisa chegar em no máximo 4 horas ao receptor.
Uma vida deixou de ser salva pela ação de verdadeiros marginais que bloquearam as rodovias no país.
Representantes de estados e do governo federal se reuniram nesta quinta-feira em mais uma audiência da comissão que busca conciliação envolvendo a compensação do imposto de circulação de mercadorias e serviços ICMS sobre produtos essenciais como combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos.
Representantes de estados e do governo federal se reuniram nesta quinta-feira em mais uma audiência da comissão que busca conciliação envolvendo a compensação do imposto de circulação de mercadorias e serviços ICMS sobre produtos essenciais como biocombustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.
O Supremo Tribunal Federal, STF, determinou ontem que o governo federal reative o Fundo Amazônia, criado para captar recursos e financiar medidas de proteção ao meio ambiente na região.
Pela decisão da Corte, a União terá prazo de 60 dias para cumprir a medida.
Guerra na Ucrânia.
Comandantes russos discutiram o uso de armas nucleares, dizem Estados Unidos.
Líderes militares teriam se reunido em meados de outubro para debater como e quando poderiam usar armas nucleares no campo de batalha na Ucrânia.
Ao voto contrário dos Estados Unidos, Israel e abstenções do Brasil e Ucrânia, a Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quinta-feira, por 185 votos a favor, uma resolução apresentada por Cuba que pede o fim do embargo americano imposto há 60 anos.
Essa é a terceira vez desde 1992 que se aprova uma resolução que pede fim ao bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba e defende a igualdade soberana dos Estados Unidos, a não ingerência em seus assuntos internos e a liberdade de comércio e de navegação.
O FBI dos Estados Unidos emitiu um alerta nesta quinta-feira sobre uma ameaça generalizada às sinagogas no estado de Nova Jersey.
Os Estados Unidos vivem uma onda de retórica antissemita. Quem fez o comunicado foi o escritório do FBI em Nova Jersey.
Temos que tomem todas as precauções de segurança para proteger sua comunidade e suas instalações. Fiquem alerta, disse o órgão.
O FBI não deu detalhes sobre o tipo de ameaça ou qual seria a motivação, mas disse que o aviso foi emitido como uma medida proativa, enquanto o caso é investigado.
Nova Jersey tem uma das maiores populações judaicas dos Estados Unidos, com 572 mil pessoas.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se encontrou no início da tarde desta quinta-feira com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio do Planalto, na primeira reunião para tratar da transição de governo.
De acordo com Geraldo Alckmin, a partir de segunda-feira começarão uma série de reuniões de trabalho.
De acordo com a legislação, 50 pessoas podem ser nomeadas para atuar no período de transição, grupo que pode ter ainda servidores federais e voluntários.
Os nomes, segundo o vice-presidente eleito, também devem começar a ser anunciados na segunda-feira.
A transição do governo Jair Bolsonaro do PL para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT começou oficialmente na madrugada da última sexta-feira, desta sexta-feira.
O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nomeou o vice-presidente eleito agora pela madrugada, o Geraldo Alckmin, PSB, para o cargo especial de transição governamental.
A nomeação de Alckmin foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União.
O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, MDB do Piauí, e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin do PSB, anunciaram ontem que vão propor aos presidentes da Câmara e do Senado a aprovação de um projeto para retirar do teto de gastos as despesas com ações consideradas por eles como inadiáveis e para as quais não há recursos suficientes previstos para o ano que vem.
Decidimos levar aos líderes ao presidente da Câmara e do Senado a ideia de aprovar uma PEC de transição, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família, no valor de R$ 600, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula.
E seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro, recebessem apenas R$ 400, completou Castro. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro.
PEC da transição terá valor fixo para gastos fora do teto no governo Lula, diz Alckmin.
A Folha de São Paulo.
Bolsonaro vai ao Planalto e cumprimenta Alckmin, que coordenará a transição de Lula.
O Estado de São Paulo.
Líder da bancada evangélica quer diálogo com Lula e diz que Zambelli prejudicou Bolsonaro.
Canal Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Bispo de Macedo defende perdão a Lula e diz que vitória foi vontade de Deus.
Valor econômico.
Petrobras lucra 46,1 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 48%.
Aqui em Manaus, o jornal A Crítica estampa.
Luiz Barroso, do STF, vota para condenar Silas Câmara a 5 anos e 3 meses de prisão por rachadinha.
Estado de Minas.
Médico pede para idosos e crianças serem escudo humano em rodovia para proteger movimento.
No Recife, Jornal do Comércio.
PRF libera rodovias em Pernambuco, mas segue recolhendo veículos irregulares da BR-232.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Aluna aplica mata-leão em professor após ter celular tomado em sala de aula.
Porto Alegre, 0 hora.
Mourão diz que não há possibilidade de intervenção militar. Nenhum dos poderes constitucionais está ameaçado.
Aqui em Manaus, o jornal Em Tempo hoje estampa.
STF determina reativação do Fundo Amazônia.
Diário do Amazonas.
CMM terá 53 milhões para emendas impositivas.
O Jornal do Comércio.
Mais de 53 mil novos carros vendidos desde o ano, neste ano, no Amazonas.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Edilene Mafra, Valdino Castro, Thaís Gama e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição, amanhã, às 5h45. Vem aí mais um super campeão de audiência. E hoje, ele também vem muito romântico. É Fred Lobão com o programa Paulo de Correia. Bom dia.